Ponto 3 da nossa reunião, temos a resolução número 298 do PSD, que importa sobre a questão da salvaguarda do património material do Conselho da Guarda, em destaque especial ao cobertor do Papa, e era para colocar a questão ao PSD se quer discutir em plenário ou na comissão.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde antes de mais, é em comissão.
Muito obrigado. Sim, senhor. Passamos então ao ponto 4 da nossa reunião, em que passo a palavra ao grupo parlamentar do Chega para a apresentação do projeto de resolução número CD36. Sr. Deputado João Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vou tentar não amassar muito, porque penso que grande parte de vocês já leu este projeto. Infelizmente, dizer que é já a segunda vez que o trazemos a uma comissão. Quero apelar ao bom senso e quero falar em nome da região que eu represento e pelo qual fui eleito como deputado. Como todos sabemos, o Algarve não é uma zona rica em arquitetura, não é uma zona com muitos monumentos históricos. É mais vendida, digamos, turisticamente pelas belas praias, pelo clima, mas temos, para preservar estes monumentos e para podermos, todos que queremos combater a sazonalidade, mesmo em época alta, os turistas procuram também um pouco de cultura, um pouco destes monumentos, mas principalmente em época baixa, quando às vezes o tempo não permite usufruir das nossas praias. O que estamos aqui a falar é da Igreja de São Sebastião em Lagos. É um edifício de elevado valor histórico e cultural, classificado como Monumento Nacional. Classificação esta que, com substância, um reconhecimento de elevado valor arquitetónico, artístico e religioso a que este imóvel representa para a cidade de Lagos e para o nosso país. No último ano visitei esta igreja duas vezes. Não sei se alguém teve a oportunidade de visitá-la alguma vez. E deixem-me dizer que é uma pena. É uma pena saber que, provavelmente, com o passar do tempo, se nada for feito, daqui por meia dúzia de anos, nenhum de vocês a poderá visitar. Provavelmente já estará fechada ao público e, se calhar, depois, para tentar recuperar, vai levar o dobro do tempo e, muito provavelmente, o dobro, mas mesmo o dobro do dinheiro de todos os nossos impostos. E, portanto, sem mais demoras, eu penso que todos sabem o valor que tem um monumento histórico para nós, para o nosso país, dado, como referi, principalmente no Algarve, que temos poucos destes monumentos. E, portanto, apelo ao vosso bom senso para que nos acompanhem neste projeto. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Graça. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os senhores e senhores deputados. A primeira questão que queria aqui levantar era contestar a afirmação do deputado João Graça. Efetivamente, no Estado Novo, quando fez o levantamento do património português, editou vários cadernos sobre esse levantamento de monumentos e património relevante e nenhum no Algarve. Ora, a leitura que hoje fazemos daquilo que é o património e os monumentos não é a leitura que o Estado Novo e o fascismo fizeram, que acharam que, a partir de Évora, tudo era terra. Não havia nada de relevante para destacar. E hoje em dia, o Algarve tem um conjunto de edificado, tesouros nacionais, que coloca a região do Algarve ao mesmo nível de qualquer outra região do país do ponto de vista do património. Não sei se o deputado João Graça quis, com a afirmação que fez, de que temos pouca coisa, colocarmos nessa visão obscurantista do Estado Novo, mas eu repudio essa declaração. O Algarve tem um grande património, ainda agora viu a sua candidatura, a candidatura da Câmara de Loulé, da Albufeira e de Silos, viabilizada pelas Nações Unidas para a criação de um geoparque. E, portanto, queria deixar este ponto. É muito gratificante falar-vos hoje da cidade onde nasci. Nós somos sempre da terra que nos faz feliz, mas nunca deixamos de ser da terra onde nascemos. E o município de Lagos tem, nos últimos anos, feito um esforço muito grande, um esforço financeiro muito grande, para recuperar o seu património. é uma cidade afortunada pela história, com muito património. E a cultura tem servido e serve, num mundo cada vez mais fragmentado, para ser a linha que cose as comunidades e a linha que une o que está disperso. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta de novo uma iniciativa chamando a atenção do Estado para o desequilíbrio do esforço que está a ser feito em muitos pontos do Algarve, mas em concreto no município de Lagos, que nos últimos anos tem feito às expensas próprias um esforço muito significativo para recuperar o seu património. O Museu Municipal Doutor Frumosinho é um museu com 90 anos, mas que, se abrirem hoje a porta, está para o visitarem, é um museu novo, considerado um dos museus mais bonitos do país. Mesmo em frente, um outro esforço muito grande do município de Lagos para criar um núcleo para expor a sua coleção arqueológica, desde a pré-história até 1460, a data em que morreu, precisamente em Lagos, deu-se a morte do infante Dom Henrique, uma obra de quase 7 milhões de euros, em que a Câmara assume 60% da obra. Tem para todos uma rota dedicada à escravatura. É algo singular do ponto de vista do país, porque é o único local em que podemos olhar para esse passado esclavagista que também faz parte da nossa história. Está neste momento a decorrer uma obra na Vila da Luz de valorização das termas romanas e a criação de um centro interpretativo. Tem há vários anos um projeto de criação artística absolutamente extraordinário no antigo estabelecimento prisional e que vai aumentar, porque a Câmara no início do ano cedeu ao LAC o edifício da Serralharia Civil do antigo quartel da GNR para que possam expandir o trabalho de artística em múltiplos domínios que ali se faz e, felizmente, já houve resposta do Estado Central, dos organismos do Estado Central, e neste momento a Câmara já está também a intervir na recuperação do muro da fortaleza do Pau da Bandeira, que estava danificado por ação da erosão do mar. Estes investimentos mostram uma grande preocupação deste município para com a valorização da sua história e do seu património, que é uma peça absolutamente indissociável do espírito da comunidade de Lagos e do Algarve. E aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de realçar e de chamar a atenção é para a necessidade do Estado Central acompanhar o esforço destes e de outros municípios que fazem da cultura um fator de desenvolvimento. Aqui estou de acordo com o Sr. Deputado João Graça, a Igreja de São Sebastião, Monumento Nacional, é de facto um elemento ímpar e que merecia, do Estado, um outro tipo de atenção. Sobretudo porque a própria autarquia está disponível para fazer obras, mas a Igreja não é sua. Ela requer a autorização do Estado e a aprovação de um plano de intervenção. Um plano de intervenção que, por exemplo, já foi aprovado há bastante tempo para uma intervenção de reparação das muralhas de Lagos. Trata-se de um dos maiores panos de muralha que existe em Portugal e que está orçado em 5 milhões de euros e para o qual também convinha que o Estado português não deixasse este município sozinho. Ou para a urgência que é intervir no pontão do Cais da Solaria, que entretanto com as intempéries do último ano também ruiu e que é uma competência do Estado, ou ainda para o Forte São Roque na Meia Praia, que é um exemplo de uma fortificação militar para defender a costa portuguesa, que remonta ao tempo do Conde de Lippe, o Conde Prussiano, o militar prussiano, príncipe prussiano, que foi contratado pelo Estado português para restabelecer as forças, digamos assim, do exército português e que está num avançado estado de degradação e que, na nossa opinião, merecia um outro tipo de resposta em parceria com a Câmara. Aquilo que o Grupo Parlamentar do PS aqui frisa é o esforço que o município de Lagos tem feito nos últimos anos para valorizar o seu património e a cultura e o desequilíbrio que existe entre o investimento que os munícipes de Lagos estão a fazer e aquilo que o Estado tem feito em Lagos, e especificamente em Lagos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa, há pouco não vos referi, o Sr. Presidente teve que se ausentar, por isso estou a conduzir a reunião. E há pouco estava aqui com a Maria a ver a ordem de trabalho, por isso a minha interrupção há pouco, peço desculpa por isso. Tem a palavra agora o Sr. Deputado do PST, Bárbara Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os projetos de resolução aqui em causa recomendam ao Governo, portanto, que se promova a conservação e a requalificação da Igreja de São Sebastião em Lagos, sendo que o projeto de resolução do PS, para além desta igreja, refere ainda às muralhas de Lagos, o pontão do Cais da Solaria e o Forte da Meia Praia. Sobre isto dizer que o PS, que só agora apresenta este projeto, se já tivesse resolvido este problema durante os 8 anos de governação, em articulação com a Câmara Municipal, que também é PS, hoje não estaríamos aqui a discutir este assunto. As preocupações que levantam são preocupações partilhadas pelo PSD e pelo Governo, que tem estado, aliás, a acompanhar estas situações com proximidade, demonstrando disponibilidade e compromisso. A informação que temos é que a STAMO, que é quem detém estes imóveis na sua esfera, em articulação com o património cultural, o município, a CCDR e as paróquias, já estão a preparar protocolos de intervenção. Aliás, no passado dia 22 de julho foram assinados 7 protocolos entre o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, a STAMO e municípios para a recuperação e a valorização de património cultural classificado, correspondendo à primeira fase de um programa de investimento de 8,8 milhões. Certamente nós valorizamos os contributos que aqui foram apresentados, mas aquilo que se está a pedir sobrepõe-se a procedimentos que já estão em curso e está, no fundo, a solicitar-se ao Governo que assuma responsabilidades que não são exclusivamente suas e, portanto, estão a desconsiderar a necessária articulação com as entidades locais, nomeadamente com os municípios e as proprietárias. E, portanto, finalizo para dizer o seguinte: os deputados eleitos pelo Algarve, pelo Grupo Parlamentar do PSD, vão continuar atentos aos problemas da região, incluindo as questões relacionadas com o património cultural, vão estar atentos aos procedimentos que estão a ser feitos, ao invés de estarmos preocupados em utilizar esta comissão para fazer campanha autárquica, como verificámos alguns partidos a fazer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao ponto seguinte. Não? Não? Os serviços, só para dar a informação, que estas iniciativas serão votadas na sexta-feira em plenário. Os senhores deputados podem voltar a falar agora. Os senhores deputados pretendem... Por ordem? Sr. Deputado João Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que quando estou a referir com o Algarve, estou a falar em relação ao resto do país. Ou seja, o Algarve é no território continental a região que apresenta o menor número de monumentos nacionais. Por isso que eu estava a dizer que em relação aos outros são poucos. De acordo com o Atlas Artístico e Cultural Portugal, que é uma parceria entre a Direção-Geral de Artes e os que têm Instituto da Universidade de Lisboa através do Observatório Português das Atividades. Agradeço, como é lógico, a intervenção dos meus colegas do Algarve, também eleitos pelo Algarve, a Bárbara de uma forma mais simples, mas o Sr. Deputado Luís Graça parece que teve a falecer um bocadinho de programa político, quer dizer, a falar de tudo o que faz, o que Lagos está a fazer, dos outros monumentos. Não se está a falar disso, estava-se a falar exclusivamente aqui da Igreja. Mas aproveito, já que falou na fortaleza do Pau da Bandeira, que não foi em relação, nem foi por minha causa, mas acredito que ajudei muito, que se não fosse um vídeo que eu tivesse a fazer há anos, provavelmente ele ia cair um dia destes. Ou seja, não havia previsão. A seguir, ao meu vídeo que eu fiz, a uma intervenção que fiz lá, foram logo fechar o forte durante uns dias, porque viram logo que não havia segurança para as pessoas visitar, e ainda bem que foram a tempo. Mas também relembro que a própria Câmara Municipal, através da sua Assembleia de Freguesia, de Assembleia Municipal, eu de outra vez tive a hipótese também, a minha colega que apresentou este projeto, de trazermos todos os documentos que vieram da Assembleia Municipal, a própria Assembleia Municipal, a pedir para que realmente houvesse um olhar atento, até pelo próprio Páraco, que fez muitas diligências, quer a nível regional, quer a nível nacional. Portanto, vamos lá esquecer os outros documentos, os outros monumentos, peço desculpa, vamos nos focar nestes, que é preciso urgentemente recuperar aquela igreja a bem de todos, independentemente das nossas cor políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça.
Muito obrigado. Bem, só para dizer ao Grupo Parlamentar do PSD que nós já apresentamos uma iniciativa semelhante a esta, ainda a senhora deputada não era deputada. Portanto, e se o Partido Socialista tivesse feito tudo, não teria perdido eleições. Isto é o processo democrático, o processo histórico. O processo histórico é tão simples quanto claro. Isso. E aquilo que estamos aqui... Sabe, na política devemos ser humildes. Como na vida, devemos ser humildes. E, portanto, é certo que nunca fazemos tudo bem. Se os senhores acham que a razão está só do vosso lado, temo que o processo tenham que ler um livrinho chamado Processo Histórico para perceber, efetivamente, que a razão nunca está só de um lado. Não é? Nunca está só de um lado. O que importa aqui perceber é que este município em concreto não é o único, o município de Loulé também tem feito, às expensas próprias, um esforço muito significativo na recuperação do seu património cultural e histórico. E que o Estado não pode ficar sempre à varanda. Tem que também ajudar. E, portanto, aquilo que o governo do Partido Socialista ajudou foi insuficiente. E aquilo que esperamos é que isso não seja desculpa para que o atual governo também fique à varanda. Não tenho, nunca tive nenhum problema em saber que a melhor forma de defender um governo do PS é defender a região que me elege. E, portanto, nunca, não tenho sobre isso nenhum prurido. A Igreja de São Sebastião, Monumento Nacional, deve merecer a intervenção do Estado. As muralhas de Lagos, Monumento Nacional, devem merecer a intervenção do Estado. A Fortaleza de São Roque, na Meia Praia, deve merecer a intervenção do Estado. Não podemos deixar, em circunstância alguma, que os municípios fiquem sozinhos com a tarefa de preservar a história e a identidade de uma comunidade e de um país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Damos por encerrado, então, esta discussão conjunta e passamos ao ponto 5. O projeto de resolução 192 do PCP. Não sei se o Sr. Deputado Alfredo Maia quer usar a palavra para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores.
Sr. Deputado, dê-me só um segundo. Penso que o Chega vai pedir o adiamento deste ponto.
Não, desculpa.
Não.
Eu queria pedir
a
licença, porque eu estou aqui a
tornar
ao lado.
Ah, ok. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Creio que o projeto de resolução que aqui apresentamos está suficientemente, enfim, fundamentado, explicado. Em todo o caso, gostaria de salientar alguns aspectos deste documento. Desde logo, quando propomos a valorização e o apoio da implementação do projeto museológico do heroísmo à firmeza, gostaria de salientar que este é um projeto, de facto, extraordinário, que extravasa a importância, que já não é nada pouca, do edifício da Rua da Firmeza, onde funcionou a PIDE entre a década de 1930 e o 25 de Abril, e onde mais de 7.600 pessoas sofreram a prisão arbitrária, a tortura física e psicológica, sevícias de vária ordem, pela sua luta contra o regime fascista. De facto, este percurso é muito importante, abrange um conjunto de locais associados à resistência antifascista e também a organismos do aparelho repressivo. É também importante envolver a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses neste processo, dado o acervo e a experiência que esta organização tem nesta matéria, e que o Governo consiga a calendarização da concretização da deslocalização.
Peço desculpa, Sr. Deputado.
Da deslocalização do Museu Militar para outras instalações, deslocalização essa a que pelo menos um governo já deu a sua anuência, até em ordem a concretizar uma resolução que foi aprovada nesta Assembleia em 19 de julho de 2019. É também muito importante que esta estrutura, além de se concretizar, se integre numa rede nacional de museus de resistência, naturalmente a respeito pelo poder local e pela sua autonomia, mas também em articulação com os museus já existentes, nomeadamente o Aljube em Lisboa e o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade em Peniche. E disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado quer usar a palavra neste ponto? Sr. Deputado Gonçalo Capitão, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, desculpe sair do tema, mas não posso deixar de cumprimentar a frase do Sr. Deputado Luís Graça, que é uma frase notável. Ou seja, não só na parte da assunção, como do querias governar, agora governa. Foi um raciocínio interessante e acho que há que tirar o chapéu quando as coisas que ouvimos são interessantes e adequadas. Sr. Deputado Alfredo Maia, permita-me entrar no tema de forma descontraída, até para marcar uma diferença em relação ao último diálogo que tivemos. Eu espero não causar-lhe problemas disciplinares internos ao dizer que o PSD acompanha a sua preocupação e a sua proposta. Vemos interesse patrimonial histórico e de preservação de memória na iniciativa do PCP. Como bem menciona, ainda por cima foi uma sede, uma instalação da polícia política, portanto mais apropriado fica o vosso propósito, sendo certo que até este tema já é abordado, penso que no próprio Museu Militar do Porto, numa secção, e portanto não vemos problema nenhum, antes pelo contrário, em dar-lhe exclusividade, ou seja, mais destaque, sobretudo numa era, e deixe-me dizer que o PSD, pelo menos enquanto eu usar da palavra em nome do partido, estará sempre, e penso que todos, não conheço ninguém que vá ao arrepio disto, estaremos sempre contra qualquer tipo de ditadura, sobretudo num cenário que estamos a viver tão controverso, em que se confunde democracia com opinião, em que se confundem constituições com menus de restaurante, e em que temos eleições de populistas verdadeiramente corporizando aquilo que é a sabedoria popular, lobos vestidos de cordeiro. Por isso, achamos que a iniciativa do PCP encaixa na preocupação constitucional de promoção da liberdade e da democracia, da valorização do nosso património histórico e cultural. E mais ainda, acho que até se ganha porque entramos nas tendências novas ao nível de museológico. Portanto, a recuperar esses espaços históricos, há vários exemplos no mundo, já tive o privilégio de visitar alguns, e portanto parece-nos muito bem. Portanto, acompanhamos a iniciativa de um ponto de vista cultural, mas com uma ressalva, uma reserva e uma fantasia. Agora é que te preocupaste, não foi? A ressalva é... deverão ser não apenas o prisma da cultura, mas também do Ministério da Defesa, por exemplo, perceber do ponto de vista da articulação com o Ministério da Defesa, até que ponto é que eu a priori, na minha ignorância, não vejo grande problema, mas não sei, por isso a ressalva. A reserva seria ao nível da ciência política, da designação, mas não vamos entrar nisso, até porque é absolutamente secundário, mas fica só a reserva, da designação de antifascista no sentido de classificar o Estado Novo como fascista, mas isso é uma discussão para fóruns académicos, não para aqui. Podíamos teorizar se a origem do corporativismo e do Estado Novo tem a ver com a origem do fascismo. É apenas a reserva. E é só terminológica, Sr. Deputado. Volto a dizer-lhe que estamos contra qualquer espécie de ditadura, chame-se ela como se chamar. Por fim, a fantasia era um dia ver o PCP a ter a mesma razoabilidade na condenação objetiva de qualquer tipo de ditadura. Mas pronto, fica no domínio das minhas fantasias pessoais. Vamos acompanhar esta iniciativa sempre com a reserva de que temos de articular também com o Ministério da Defesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que o Sr. Deputado Luís Graça não pretende usar a palavra. Eu, provavelmente há pouco não perguntei ao PSD se queriam intervir no ponto anterior, por isso é que fez aquela referência, de meia culpa. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Lopes Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. E queria também saudar o PCP pela apresentação deste projeto e dizer que, de facto, como o Sr. Deputado Alfredo Maia fez questão de frisar, ele tem já um longo historial nesta Casa, foi já apresentado em diversos momentos, mereceu já a aprovação de um projeto de resolução no passado e mesmo relativamente àquilo que eram as reservas que o Sr. Deputado Gonçalo Capitão apresentou no que diz respeito ao Ministério da Defesa, no passado, pelo menos, isto tinha sido já tido, tinha tido assentimento, portanto, do Ministério da Defesa em 2018, portanto, aquilo que se espera é que possa dar sequência exatamente da mesma forma, para que, de alguma forma, a concretização de uma iniciativa não ponha em causa uma ou outra que seria apenas deslocalizada e não, de alguma forma, também dissolvida. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que acompanhamos também esta iniciativa. Não me estenderei muito mais relativamente àquilo que é a oportunidade e o momento de o fazer, e acho que o deputado Gonçalo Capitão do lado do PSD também o fez, e parece-me que, de facto, há momentos em que é importante que tenhamos essa memória histórica e este é precisamente um desses momentos de salvaguardar essa memória histórica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, relativamente ao projeto que o PCP aqui nos traz, há aqui algumas questões que gostaria de colocar, porque na verdade o projeto não responde às mesmas. Começamos pela questão daquela que é a segurança do acervo do Museu Militar. O projeto não deixa claro se o lugar para onde será a partida, ou que o PCP pretende que o Museu Militar seja deslocalizado, se tem condições para assegurar a integridade, a segurança de todo o acervo do Museu Militar. Depois o projeto também não nos diz, ou seja, um projeto que está a pedir ao Governo que intervenha, e logo isto trará custos para o erário público, também não nos diz qual é a estimativa de custos aqui na transferência, não é bem uma transferência, mas uma substituição museológica que o PCP aqui defende, pese embora o protocolo, segundo diz este projeto, determine que a URAP é responsável pelos custos desta mesma substituição museológica, mas pedindo a intervenção do Governo, os custos ficarão também a cargo do Governo, não ficarão, também é preciso deixar isso bastante claro. E depois há aqui outra questão que eu efetivamente não percebo, e se o Sr. Deputado pudesse ajudar a clarificar, porque houve já há alguns anos a sugestão de que esta homenagem, esta proteção histórica, como o PCP refere, de conviver neste espaço com o atual Museu Militar. Haveria, segundo li, quem defendesse esta solução e conseguiria-se ter tanto o Museu Militar como este novo Museu da Resistência, porque também já existem outros dois, como também o Sr. Deputado aqui referiu, podiam os dois projetos coabitar no mesmo edifício. Parece-me que era uma solução que fazia sentido, na medida em que, por um lado, assegurava que o acervo do Museu Militar não correria qualquer tipo de risco na sua transferência ou na sua instalação numa nova localização, e, por outro lado, poder-se-ia fazer esta homenagem que o PCP tanto defende. Portanto, o Chega não acompanhará este projeto por todas estas questões que enunciou, compreende a importância do mesmo para o PCP, mas a verdade é que se é assim tão importante, mas, aliás, o projeto diz a determinada altura que o PCP defende uma rede nacional de museus de resistência. Correto? Exatamente. Pronto, neste sentido, isto é uma sugestão, deixo aqui uma sugestão, uma vez que o PCP é detentor de um vasto património imobiliário, poderia utilizar alguns dos seus imóveis para instalar estes museus. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, penso que queira responder.
Muito obrigado. Eu começo por agradecer os cuidados que o Sr. Deputado Gonçalo Capitão tem com a minha integridade disciplinar, mas eu devo tranquilizá-lo invocando a memória. É que, de facto, por aquela casa, infelizmente, não passaram apenas... Passaram muitos, Passaram apenas militantes comunistas, amigos do PCP, passaram muitas pessoas que eram de outros campos, passaram outros democratas que eram do campo democrático e, em geral, a luta antifascista, de facto, caracterizou-se por uma grande unidade dos democratas e, em torno desse objetivo, que era derrubar a ditadura. Inclusivamente personalidades que eu, para não ser injusto, não vou enunciar, não ser injusto para não me esquecer de ninguém, apenas isto. Personalidades que vieram a fundar e a dirigir, ou a militar, pelo menos, com grande destaque no, então, PPD, mais tarde PSD, mas também no PS e outros partidos. E, portanto, agradecendo também o apoio manifestado, quer pelo PSD, quer o PS, sim, aquela casa há de honrar a memória de todos quantos, independentemente da filiação partidária e dos caminhos que se prosseguiram depois do 25 de Abril, sofreram às mãos da polícia política. Relativamente à questão da articulação entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Defesa, creio que a própria exposição de motivos já refere o compromisso do Ministério da Defesa, e se ele, o Ministério da Defesa o assumiu em dado momento, não há nenhuma razão para que não o assuma presentemente. E como é que essa articulação se vai operacionalizar é naturalmente matéria, é naturalmente uma seara na qual eu não meto a minha foice, como é evidente. Bom, respondendo às questões concretas e às questões colocadas pela senhora deputada Patrícia Carvalho. Vamos lá ver. A questão da segurança do acervo do museu é, naturalmente, é outra seara em que eu também não meto a minha foice, porque é uma competência do Ministério da Defesa e da estrutura militar. Eles hão de cautelar isso, e não foi por acaso, repito, que já há anos passados o Ministério da Defesa garantiu não ter nada a opor e até colaborar nesse processo. Sobre a estimativa de custos, naturalmente que isso é matéria que quer o Governo, quer o URAP, quer a Câmara Municipal do Porto, se for envolvida nisto, espero que sim, hão de tratar a seu tempo, e portanto nós não temos sequer competência para lhe dizer como é que isto se faz. Agora, sobre uma questão interessante, que coloca sobre a convivência entre o Museu Militar e o Museu da Resistência Antifascista e da Liberdade, eu devo dizer que conheço bem o espaço, conheço muito bem todo o espaço físico e conheço a sua condição, desde logo, aquilo, em sendo um museu, é para todos os efeitos, do ponto de vista institucional, uma unidade militar. E, portanto, é muito difícil compaginar o funcionamento de duas estruturas que têm naturezas e têm práticas e têm hábitos e têm acessos diferentes. Vou-lhe dar um exemplo. Há certos dias em que, ao fim de semana, em que há muito... Repare, é que aquele edifício tem permanentemente uma guarnição militar e que tem regras de funcionamento. E isso inviabiliza o funcionamento de um conjunto de atividades que a URAP lá vem desenvolvendo, nomeadamente a realização de colóquios, exposições, exibição de filmes temáticos, etc. E, portanto, não é possível. Nem do ponto de vista do funcionamento, nem do ponto de vista físico, porque o museu está a necessitar com muita urgência de espaço físico para desenvolver a sua atividade e, designadamente, para exposições permanentes, etc. E, tanto quanto eu conheço o edifício, e garanto-vos que o conheço bastante bem, no edifício, aquele complexo, nos seus vários edifícios, não me parece possível fazer isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições para este ponto, só informar que este projeto de resolução será votado na sexta-feira. O ponto 6, a pedido do Chega, será adiado. Penso que será este o ponto 6. Portanto, passaremos para o ponto 7, que é o projeto de resolução número 235 do Chega, que recomenda ao Governo a urgente recuperação, reabilitação e valorização do Castelo de Santo Estevão em Chaves. Tem a palavra... Perdão,
peço desculpa, mas falta o projeto de resolução 209.
Sim, foi, Sr. Deputado, tinha referido anteriormente, a pedido do Grupo Parlamentar do Chega,
foi adiado
à próxima reunião, Sr.
Obrigado, peço desculpa, mas como não tinha chegado, não. Peço desculpa.
Sr. Deputada.
Queria só perguntar se poderíamos fazer aqui um compasso de espera, porque é a nossa deputada Manuela Tender que vem apresentar o projeto e ela está a presidir agora uma comissão, mas já a fomos chamar, se for possível.
Podemos passar para o 8, a votação.
Então já lá vamos ao ponto 7, passamos então só à votação do ponto número 8, que é a votação do projeto de voto 96 do PSD.
É só votar, não é?
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao ponto... Não, o ponto 9 foi retirado, não é? O ponto 9 foi retirado pelo proponente.
Vai haver um voto do par, não é?
Como vai haver um voto do par, foi retirado pelo proponente o ponto 9. Então voltamos ao ponto 7. Vamos esperar.
Sr. Presidente, nós estamos com o mesmo problema. O Sr. Deputado Fernando Queiroga está noutra comissão. Eu não sei se eventualmente o Chega aceitasse adiar para a próxima reunião. Pois, mas fosse por consenso de todos, penso que não haveria problema em adiar. Pois, é que ele está retido noutra reunião.
Algum problema?
Se ninguém se opuser.
Então, adiaremos então o ponto 7 para a próxima reunião da comissão. No ponto 10, outros assuntos. Alguém tem algum assunto que queira tratar na reunião de hoje? Temos que encerrar o programa.